Renascença, a par com o mundo.
10 e 19. Convém ligar o microfone. 10 e 19 está na altura do visto de fora. Como sempre, recebemos a Begonha Iñiguez, o Olivier Bonamici, o Ricardo Conceição. Bom dia a todos.
Bom dia.
E aqui neste visto de fora, como sempre, falamos de Europa e de Portugal, vistos pelos olhos de dois jornalistas estrangeiros. E hoje é o último programa antes das férias. Já estamos todos de calções e chinelos.
É?
E o Olivier está de camisola de alças.
Exato. É por isso que ele não tem voz.
Exato.
Temos entre nós um campeão do mundo, meus senhores.
É verdade.
Olivier, já paraste de dançar ou não?
Sim,
parabéns publicamente.
Obrigado.
Isso, estou... parabéns, Olivier. Temos de reconhecer.
Oh, não, esta voz não.
Edith Piaf, com a Marselhesa.
Eu pensava que era uma outra cantora do que eu odeio. Edith Piaf eu gosto.
Pensavas que era Mathieu?
Não, Mireille Mathieu.
Oh, meu Deus.
Mas não. Não, mas é Mireille Mathieu.
Não é, não.
Não, isto não é Edith Piaf.
É Edith Piaf.
Ah, ok. Não, estou super contente.
É Edith Piaf que o Paulinho foi ao lançamento deste...
Mas eu gostava durante este programa que vocês, durante 30 minutos, não me tratassem por Olivier, mas sim por campeão do mundo.
Ok.
Champion? Ai,
não, campeão do mundo.
Não é champignon, não é champignon. Champignon.
Campeão do mundo, campeão do mundo.
Não, não se aguenta.
Mas olha, tu...
Já curaste as feridas há 10 anos?
Mas sim, campeão, tu também queres falar de uma outra parte deste Mundial e do facto da França ter ganho o campeonato do mundo, que é, não gostaste de algumas referências que foram feitas, nomeadamente aos elementos da seleção francesa?
É, vou tentar...
Isso é uma coisa que confidenciaste.
Vou tentar ficar com... manter
com calma,
a minha,
com calma.
Manter a minha calma.
Monsieur Champion. Estou
um... Mas estou... neste momento ele está-se a posicionar.
Estou... estou um pouco revoltado, verdade seja dita. E ouvi comentários em Portugal, na Itália sobretudo, em Espanha também um pouco. Que é a questão de, afinal, foi a África que ganhou. Bom, então o seguinte, vou dizer o seguinte. Eu sou filho de imigrantes italianos e sou francês. O que é um povo? Mete-se através da raça, não entendo muito bem. Para já, quase todos nasceram em França. Segundo ponto, Éder, porque nasceu na Guiné-Bissau, não deixa de ser português. E eu, a minha família, que emigrou nos anos 50, 60, portanto, eu fui educado, eu segundo a cultura italiana. Mas, antes de tudo, eu sou francês. Claro, de mentalidade italiana, ainda bem.
E nota.
Ainda bem que eu não tenho mentalidade francesa, mas isto é outro debate. Mas, no entanto, a França sem a sua imigração, não seria nada. E eu entendo o que algumas pessoas querem dizer, que é, como há racismo em França, de facto, às vezes dá jeito, quando o Platini ou o Zidane marcam, são franceses. Mas tivessem falhado uma grande penalidade, Zidane era argelino e Platini teria sido italiano. Também entendo a outra vertente, que os racistas dão um jeito de dizer que um rapaz é francês quando ganha, não é francês. Mas uma coisa está certa, ao nível musical, ao nível do cinema, ao nível do desporto, a França, sem a sua imigração, não seria rigorosamente nada. E doeu-me imenso ouvir alguns tipos de comentários.
Begonha.
Concordo com o que está a dizer
Olivier. Concordamos todos. Não?
Concordamos todos e é verdade mesmo. Nós temos, e sobre todo os que pertencemos a países emigrantes, porque tanto Portugal como España somos países que a nada éramos emigrantes, e agora no caso de Portugal, con a crise, moitas persoas voltaran a emigrar, temos de ter esa consciencia de que é importantísima a emigración. Eu acho que por iso en España somos moito acolledores tamén coas persoas que chegan de fora, porque temos de ser os povos que somos emigrantes, que emigramos no pasado, e enriquece, e é bom, claro que sim. Olivier, falaste moito ben.
Só um pequeno ponto. Uma embaixada de França num país da América do Sul trabalham na embaixada de França um amigo meu que se chama Richard Gomes, ao lado dele João Lopes, etc, etc. São filhos de imigrantes portugueses.
Sim.
Mas são franceses e são franceses e depois qual é o problema de dizer que sou francês e português?
Claro.
Meu filho é francês e português, qual é a questão?
E nós sabemos o quanto ele gosta da seleção francesa.
Exatamente.
E atenção, mas também, pronto. Temos um campeão do mundo com uma costela portuguesa.
Sim.
Antoine Griezmann é neto de um português de Passos de Ferreira. Griezmann até chegou a passar férias cá.
E, por exemplo, o selecionador da Bélgica é espanhol. Uhum. É dizer, é que é a riqueza dos povos.
Fica esta nota que, no entanto...
Concordo em absoluto, Olivier.
Fica esta nota do Olivier e da Begonha, que, no entanto, não nos retira a azia por ter visto a França ganhar o campeonato do mundo.
Mas ganhou bem, ganhou bem.
Monsieur Champion.
Só uma coisa que eu já terminei. A manchete do Jornal da Bola foi genial. Eu queria dar os parabéns ao Jornal da Bola, que é o Jornal da Bola, do dia seguinte ao título da seleção francesa, escreveu em francês félicitations, ou seja, parabéns, e em baixo... assinado os campeões da Europa.
Muito bom.
Vou
muito
só
bom.
Recordar que mais à frente vamos ter o índice de Tugalidade, vai ser o nosso o último índice de Tugalidade antes das férias, por isso acho que é melhor ficarem atentos para ouvir.
Muito bem, 10h25, agora como é hábito falamos da Europa.
Euronet Plus.
É uma colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
É sim, senhora, já te ia atropelar. Antes de irmos de férias, vamos então olhar um pouco para trás, para estes meses em que estivemos no ar e em que praticamente todos os programas falámos de refugiados, de extremismo, de radicalismo, de duas Europas, né? A propósito, entronca naquilo que estávamos a dizer sobre o Mundial. Neste momento temos um braço de ferro entre duas Europas. Uma Europa que acolhe e outra que se quer fechar. A Europa que acolhe, Begonha, achas que está com alguma vantagem ou não?
Não, acho que não. Simplesmente é generosidade, vantagem. Eu penso que não está com tanta vantagem. Está em inferioridade de condições. Só que neste caso não temos de pensar nos benefícios imediatos. Temos de pensar, acho que um dos princípios da Europa e que deveríamos, que todos deveríamos ensinar aos nossos filhos e deveria-se ensinar também nas escolas, é precisamente quando se fundou a União Europeia, é o princípio da solidariedade entre os povos. Nós em Europa sempre dissemos que éramos muito solidários. Está-se a ver neste momento que de solidaridade nada, que há povos que non son nada solidarios e que neste caso os radicalismos e as persoas, os partidos que non son democráticos, que neste momento por desgraça há varios na Europa que están a triunfar, están a facer moito, moito dano ao resto. Pode se ver na Italia, xa temos falado sobre a Italia moito. Eu cada día fico máis sorprendida con Salvi, por exemplo, o ministro dos negocios do interior, Salvini. Na Italia, porque que as súas declarações son bombásticas cada día e está a facer moito dano. E estou a ver que países, por exemplo, como a España, que acolle a tua pergunta aí, por la... Sí, poden ter agora este acordo entre a España e a Alemanha para poder receber unha certa quantidade por receber aos migrantes. Eu acho que non chega, e dizer, en España nos últimos meses chegarán tipo 50.000 persoas ás costas, entre as costas do sul de España e demais. Portanto, estamos a falar de tanta, tanta xente que non há dinheiro que chegue. Este é un tema de solidariedade.
Olivia, podemos esperar aquí unha radicalización do discurso no final do verão, ou non?
Perante esta cada vez mais gente quadro, a chegar.
A radicalização, eu acho que ela já existe.
Uhum.
Begonha acabou de citar Salvini. Não é por acaso, eu queria falar deste rapaz, deste homem. Salvini, após, e estávamos a falar pouco do Mundial, não é? Vamos lá ver aí a Europa que o Salvini quer. Quando a França ganha o título campeão do mundo, não é? Ele enviou um tweet. Bom, o tweet diz o seguinte: a Sardenha é mais bonita que a Córcega. O nosso vinho italiano é melhor que o vinho francês, por acaso é verdade, mas e o queijo, não sei o quê, o presunto e não sei o quê é melhor na Itália. E eu acho que estamos numa Europa onde vamos ver cada vez mais isto, do tipo, o meu bacalhau é melhor do que o teu, o meu chouriço é melhor do que o teu. Isto é surreal.
Sim.
Mas eu acho que por trás disto há uma explicação claríssima. É que antigamente, eu acho que isto é a novidade na Europa, nós falávamos da ausência de as elites ficavam cada vez mais longe do povo. E através deste tipo de discurso, existe, infelizmente, uma reaproximação das elites com o povo. Porque o povo italiano, não estou a dizer todos, não, mas uma boa parte adora ouvir isto, adora o meu queijo é melhor que o teu. Adora isto. E, através dos nacionalismos, estas elites governantes reaproximam-se, infelizmente, do seu povo. E o artista, a grande novidade no ano...
Nós já vimos
na Europa.
Já vimos isso.
Sim.
Com coisas, consequências mais dramáticas. Eu acho que ainda não chegamos a este ponto ainda bem. Mas esta reaproximação... Trump... mas lá não estamos a falar da Europa.
Salvini
e outros, infelizmente, na Europa. Isto eu acho que é a grande novidade do ano a nível europeu.
Mas é verdade mesmo. E isto lembra-me, por exemplo, quando eu era criança na Galiza, quando, e também acontecia em Portugal há anos, tipo, o nosso queixo, isto é do país, como se dizia na Galiza, o queixo do país, a alface do país, todos os legumes do país é o melhor. Não. Temos de pensar sempre, temos de ter mentalidade aberta. E este tipo de discursos chegan as pessoas que non coñecen outros locais e as pessoas tamén máis fechadas para dentro, moitas veces as pessoas que non teñen tantos coñecementos, non é? E é unha pena.
Outra frente que vamos ter, por certo, é nos próximos meses, é unha frente na... Eu diria batalha, se calhar o termo é exagerado, entre Estados Unidos e Europa, pelo menos posições têm estado um pouco mais extremadas. O verão pode trazer mais calma ou agora vamos ter Juncker e Trump juntos para a semana?
Eu acho que não.
O que esperas deste encontro Juncker-Trump?
Eu acho que não vai trazer mais calma. Se não temos mais do que ver ao Trump. O Trump, cada día, cada semana, nos está a dar noticias.
Cada tiro, cada melco.
É imposible controlar o Trump. Primeiro, no outro día, reúnese con Putin e lle diz que sí, lle dá agasao con o tema de... Lle diz que sí, que pronto que non houve tantas interferencias da Rusia nas eleições norteamericanas, volta ao seu país e então tenta recuar e lle dá agasao os do seu partido para tentar e os do outro partido do demócrata para tentar gañar máis popularidade. Estamos en manos desta xente. E então, Juncker, Jean-Claude, o amigo Donas Olivier, non pode controlar, é imposible controlar a Trump.
Olivier,
que nin Melania pode controlar o Trump.
Olivier, o que é que te disse Jean-Claude sobre o encontro com Donald?
Falei com ele ontem.
Ele está melhor na ciática?
Está. Não, ele disse que a ciática era, me desculpa. Foram três bagaços. E não. Então, não, estou a brincar. Não. Jean-Claude disse-me o seguinte, não, eu falei com Jean-Claude e sinceramente, o que acontece com Juncker e Trump agora a sério é que eu gostava de ver uma União Europeia mais forte porque é a única hipótese de tornar mais frágil Trump. Trump faz-me pensar, um amigo que eu tinha na escola, que era o rapaz, armava-se em forte com os fracos e era fraco com os fortes.
Era um bully.
E vimos Trump com Putin, não é? Que fraqueza, Donald. Sim. Que fraqueza tu tens. Agora, quando está com os mais fraquitos, o Macron, portanto, é isso. A União Europeia tem que manter a sua força, a sua posição, a sua ideologia, não é? E, de facto, também propor um outro modelo, porque não é com o protecionismo. Sabemos muito bem, todos os economistas dizem isto, que o protecionismo a Trump não leva a lado nenhum.
Bom, ainda temos que falar aqui rapidamente da notícia da semana no que toca à União Europeia, que é a multa aplicada à Google, mais de 4.300 milhões de euros. Esta multa também não vai trazer nada de bom nas relações entre Estados Unidos e Europa, não é?
Não vai trazer nada de bom. Estamos a falar pelo sistema Android, não é?
Sim, 80%... por causa do abuso.
80% das pessoas que têm telemóvel no...
80% dos smartphones no planeta usam Android.
Portanto, isto é importante. E depois que temos de ter em conta outra coisa, que Google está a apostar em Portugal. Eu já tenho feito várias notícias, precisamente em Oeiras. Agora, anunciou-se a apertura de uma das suas bases logísticas. Então, isto também até pode ter, não sei, mas que são 4.000 e tal milhões...
4.300 milhões.
Portanto, isto pode trazer consigo, não sei, porque Portugal também nisto sí que saiu beneficiado da aposta de Google.
Sim. E achas que pode haver...
esperemos que não, porque estavas a falar de contratar a 200 e tal pessoas e também indiretamente a muitas mais pessoas. Olivia. Portanto, não sei.
Eu falei com o patrão da Google.
Tiveste uma semana
Oliveira, você está sembrado. Oliveira, você está sembrado.
E depois queixas-te da conta do telemóvel.
Ai, Oliveira.
Esta multa é ridícula. Estamos a falar de duas... Como se eu fosse multado e 500 euros.
São 4 mil e
achas que
milhões.
É pouco?
Às vezes, não, é verdade.
Não, mas a escala do Google é pouco. Não, mas vocês estão a ver o filme. São duas semanas. Eu acho que são duas semanas de volume de negócios do Google.
Eu cheguei a dizer, meio a sério, meio a brincar, que provavelmente a Google até tinha estas multas orçamentadas, porque tinha consciência da posição dominante do mercado.
Exatamente. Além disso, eu acho uma decisão positiva, porque tem que ser feita alguma coisa, uma regulação sobre as multinacionais. As empresas têm que regularizar, como é óbvio, como qualquer cidadão, a sua situação.
Meus amigos, temos que avançar. Para não perder a tradição, que dura já 41 programas, a Begoña quer falar de Espanha muito rapidamente. Begoña.
Mas temos tido uma atualidade espanhola muito mexida.
E muita então, tolerância.
Muita tolerância e muita atualidade.
O que é que nos queres
contar? Quero
contar
é que amanhã vamos ter a reta final, a decisão definitiva, e para saber qual é que vai ser o próximo líder ou a próxima líder da direita espanhola, do Partido Popular. Então temos uma luta aberta e a morte entre o Pablo Casado, advogado, joven e apoiado por grande parte dos ministros e tamén por pelos primeiros ministros José María Aznar, e temos a Soraya Sáenz de Santa María, que foi a
número 2
a número 2 e tamén moito protegida pelo Rajoy, apoiada tamén por parte dos ministros e tamén por unha parte máis central, digamos, máis de cara ao centro do que o Partido Popular. O Pablo Casado está máis á direita, a Soraya Sáenz de Santa María está máis virada para o centro.
Amanhã vamos ver.
E então ninguén se aventura a dizer que é o que vai acontecer.
Vamos aguardar.
Tu non és candidata.
Non sou candidata, nem ainda, quero, nem penso.
Nem telefonou as candidatas.
Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E agora olhamos cá para dentro, para este Portugal, para este jardim à beira-mar plantado, e por cá já se fala de geringonça com atrelado. Eu não sei se já conhecem este novo conceito esta semana.
Mas é bonito.
Eu também acho. O PSD voltou a fechar os olhos e assim deu uma ajuda ao Partido Socialista, com o Bloco de Esquerda e o PCP zangados, isto na aprovação de algumas alterações à lei laboral, que agora baixam à comissão. É assim que se diz no Parlamento, vão ainda ser alvo de discussão. Isto é um pronúncio do ano que vem, que vai ser o último ano desta legislatura. Vamos ter uma geringonça com outro lado, Begoña?
Sim, acho que vamos ter um ano, para nós correspondentes, vamos ter uma volta, um novo curso escolar, um novo ano letivo, muito interessante, muito atropelado, muito mexido, com desencontros e encontros.
Muito atropelado, foi o que tu disseste?
Sim, atropelado, sim. Claro, é galego, não sei se é por...
Não, mas nós percebemos.
Eu às vezes peço desculpa aos nossos ouvintes. É verdade que às vezes quando vou num táxi e encontro um taxista que nos ouve, que cumprimento aqui, dizem que gostam do meu português assim do norte.
Nós adoramos, meu pai, desculpa.
Mas é verdade que vai ser um ano letivo interessante. Interessante, porque vamos ter, mais uma vez temos a expertise do António Costa, a ver até onde que chega, porque a ver até onde que pode chegar, porque neste caso, se já se está cumprindo o que Olivier e eu temos falado tantas vezes neste programa, é dizer, esta próxima SAO para o Bloco Central, não é? Com o novo líder do PSD, já se cumpriu? Para...
Mas não é assumida.
Sim, não é assumida, mas estamos a ver que se aprovou a nova lei laboral, precisamente graças a isso. E depois os desencontros com os aliados da Xeringonça, mas haverá coisas nas que continuem a se encontrar. E então nos espera um curso de pré-campanha eleitoral interessantíssimo a nível jornalístico, não é? Não falo tanto para o português de AP, mas vai ser muito mexido, sem dúvida.
No mundo utopista, de vez em quando, eu gostava que a direita apoiasse a esquerda quando é preciso apoiar a esquerda, que a esquerda apoiasse a direita quando é preciso apoiar a direita. Mas isto, enfim, é utopia total. Portanto, eu não vejo mal nenhum quando a direita, ou ao contrário, neste caso é a direita portuguesa, apoia, porque concorda com uma lei, o Partido Socialista, e logo não é preciso completamente dizer...
Não faz outras leituras,
não, mas pode dizer alguma leitura, mas não é... Então, os povos revoltam-se quando quando o partido político votam contra as suas próprias ideias só para chatear o partido que está no governo. Então, quando concordo, por que não há de votar a favor de uma lei, não é? E eu fico, agora, António Costa, ao mesmo tempo, António, em que mundo estás a viver?
António.
É que, António, em que mundo é que estás a viver? Quando ele diz...
Não falaste
a geringonça... Não, não falei com ele. A geringonça, frase, para mim, uma frase da semana. A geringonça... Está no coração dos portugueses, António.
Mas é que,
António.
É que a notícia...
Sinceramente, não conheço nenhum português. Como
mas já
é que,
agora,
é
agora deixa-me perguntar. Deixa-me perguntar. Depois das férias, acham que o orçamento passa? Como é que vai ser este último ano da geringonça?
Mas por isso, aí estamos. É dizer, tudo apontava a que este último ano ia ser algo mais mexido, mas que pronto, seria mais ou menos, iria até o fim, sem muito problema. Estamos a ver sinais... Estamos a ver sinais nos últimos tempos de moito desencontro entre os partidos á esquerda. Por tanto, o orçamento terá...
Que é
sí,
propósito, que é para começar
sí,
a marcar...
Mas está a haber realmente desencontros. E o António Costa, que é muito esperto, inteligente politicamente, sabe que agora encontrou no PSD aliados. Isso já ouvimos há dois meses nos encontros com o Gui Rio, realmente que se deu a entender que apoiaria o governo em algumas coisas. E tamén concordo con Olivier, que non ten por que ser mau. Mas eu estou a falar da pregunta do Paulino. Para aprobar orzamento, eu penso que sí que vai pasar. É dizer, é un acordo que teñen entre eles, mas non sabemos, é dizer, vamos a encontrar como un bocadinho non, bastante show. Bastante show, bastantes declaraciones, pequeñas polémicas, o típico de este país, ¿no? Que aquí todo es polémica, ¿no? Y siempre habrá alguna cosa, se hablará de algún asunto y tal. Y
pero después
tiene
que haber una decisión responsable, ¿no? Estamos a hablar de orçamento.
Claro, por eso que eso estará ser decidido,
que no,
probablemente.
No debe entrar en el juego político.
Mas yo estoy a ver al bloque de izquierda, sobre todo, muy combativo.
Monsieur Champion.
Ah, obrigado. Para mim o orçamento vai passar. Não se trata puramente para o Mundial, mas vai passar. Por duas razões. Primeiro, porque o Partido Socialista não vai querer ser a chave da instabilidade no país. E porque o bloco de esquerda, o Partido Comunista, não querem ver o PSD regressar à grande. Isto seria o regresso em grande, a porta aberta para o regresso do PSD. Por isso, não tenho dúvida nenhuma que o orçamento vai passar.
Bom, em Espanha e em França também é assim, também se começam a discutir cenários com grande antecedência, com antecipar como é que vai ser o ano, como é que vai
Vamos
ser
ver,
em janeiro,
em Espanha,
como é que vai ser em fevereiro.
Em Espanha temos pelo menos orçamento se aprovado, porque como bem sabem o Pedro Sánchez, também com bastante expertise, o que fez precisamente foi dar luz verde ao orçamento aprovado pelo Mariano Rajoy, antes de deixar, antes
assim,
da moção de censura,
livrou, então
assim
um
tem,
problema.
Mas o Pedro Sánchez não lhe espera um novo ano letivo, nada fácil, está a ter também muitas críticas e temos todo o tema da Catalunha, temos o Puigdemont, que o juiz de espanhol diz que não quer extraditar o Puigdemont só por malversação e que fique lá na Alemanha e que não pode voltar a Espanha. Temos muito problema com os catalães, a negociação. Temos muito problema interno porque o Pedro Sánchez, lembremos que tem só 84 deputados de 300 e tal. Portanto, o Pedro Sánchez espera um novo ano letivo realmente mexido.
Em França a situação é diferente porque o desporto tapa, neste momento, os problemas todos. Por exemplo, desemprego alto, somos campeões. Vou aumentar a taxa, o IVA, senão somos campeões. Ou seja, o desporto, neste momento, o governo Macron está a aproveitar, eu acho, esta situação de euforia. Não é para... Não, neste momento, não há toda a gente em França, só fala ainda disto, não é? E os verdadeiros problemas, infelizmente, são tapados por causa do futebol.
Ora, muito bem, estamos quase de férias e eu tenho aqui outra pergunta daquelas que começam com em Espanha e em França. Nos vossos países as pessoas também contam os dias para ir de férias ou não? É que nós, por exemplo, aqui encontramos alguém na rua. Olá, tudo bem? Mais ou menos. Já só faltam 3 dias, 4 horas, 23 minutos para ir de férias.
As pessoas estão sempre a contar os dias, não é?
Mas vamos ver, em Espanha quando alguém, quando te encontras pela rua, já sabem que nunca se diz mais claro. Ou menos. Quando encontras alguém, é como é que estás? Ainda que estejas a morrer, dizes muito bem, tudo muito bem. Isto já temos falado neste programa, sabem que é assim. Mas é verdade que... a frase, a conversa máis habitual nesta semana se cando que vas de ferias? Ah, pois eu vou para a semana. E onde que vas? Ah, estou a desexar ir de ferias. E dizer, estamos...
Mas tamén conta os días. Assim,
contamos os días, contamos as horas.
Então, escreve no Facebook a segunda-feira e nunca máis a sexta-feira.
Non, mas sí, todas esas coisas. É exactamente igual, é a mesma coisa. Con a diferenza... Que non dicemos máis ou menos, sino estou a desexar fuxir, ir de férias.
Vamos saber como é que se passa num país civilizado.
Situação em França diferente, porque os franceses estão sempre de férias. Portanto, mas é verdade. Ou seja, a minha irmã, por exemplo, os meus amigos, não perguntam quando é que tu vais de férias, mas sim quando é que tu vais regressar ao trabalho. Portanto, eles estão sempre de férias. Recordo que em França, por causa das leis e tudo isso, no público e no privado, a média de férias por ano, 9 a 10 semanas.
Bom,
por
meu
ano.
Deus.
Vamos continuar a falar de férias, porque eu queria falar do Mundial, mas não me lembro nada assim de muito interessante em relação ao Mundial.
Mas eu sim que me lembro de uma coisa interessante que eu gostava de citar aqui.
Do Mundial?
E a presidenta da Croácia. Olha, eu fiquei, Olivier, que abraços dava também aos jogadores do teu país. Aquela mulher é super carinhosa, mas não só abraçava os seus.
É uma presidente de afetos.
Não sei se a Brigitte gostou muito daqueles abraços.
Mas é que aquilo era, dava uns abraços.
Meus meninos, Portugal, estamos quase de férias. Sim. Praia ou campo?
Eu vou ter campo, vou ter cultura, vou ter praia, vou ter família... E, sobre todo, vou ter desligar totalmente da realidade portuguesa, porque eu, quando vou de férias, é para desligar totalmente. Un correspondente tem de ligar do país no que está a traballar, desde o que está a traballar, voltar ás súas raíces, viaxar, coñecer outros pontos e facer o que non pode facer durante o ano.
Eu devia ir na praia e na montanha com a minha namorada, só que acontece, vocês sabem que ela me abandonou, por isso...
Mas pode-se encontrar outra namorada.
Por isso, ou vou sozinho na mesma, na praia e montanha, ou passo as minhas férias da Ponte 25 de Abril.
Põe um anúncio.
Eu vou na mesma, sozinho, na praia e na montanha.
Muito bem, Olivier.
Fica prometido.
Muito bem, e agora vamos ao índice de Portugalidade.
Índice de Tugalidade.
Pronto, e hoje é fácil. Hoje é fácil.
A ver,
estamos a falar de férias. Vou fazer uma pergunta, porque para mim vocês já são tugas de alma cheia, de corpo inteiro. Por isso, bola com creme ou sem creme?
Eu prefiro sem creme.
Sem creme?
Sim.
E tu, Olivier?
Mas a falar do...
Bola com creme ou sem creme?
As bolas de Berlim.
Pá, com creme.
Tu não sabes o que é que eu estou a perguntar?
Bolo de Berlim, não?
Sim, claro,
com creme ou sem creme?
Com creme, como é óbvio.
Claro. Mesmo na praia? Sem creme.
Mesmo na praia, sim, claro.
Ai, Olivia, que diferentes somos.
Devias ter ouvido o senhor da Azai que esteve aqui esta manhã.
Eu ouvi.
Ah, sim?
Eu ouvi.
Aí ele diz o quê?
Bolas na praia, com creme. Não. É melhor não.
Mas a mim deu-me muita pena isto da praia do Barril, que eu conheço essa praia e adoro. E parece-me muito injusto, porque, por exemplo, vou explicar aos nossos ouvintes que nas praias espanholas, no ano passado, quando estive no Porto de Santa Maria, em Cádiz, há tipo esses carrinhos. É dizer assim, dos que não fazem ruído e vão nas praias.
Eu sou a favor da bola com creme, com chouriço na praia. Eu sou contra.
Olivia.
Daqui a pouco a nossa sociedade é tão doente que em breve iremos comer cenoura e pepino na praia.
Deixa-me só fazer um enquadramento. É que esta manhã, às 8, falámos nessa história. É uma história que chega da Praia do Barril, no concelho de Tavira. Um senhor que vende bolas de Berlim na praia há mais de 30 anos e que usava um carrinho que ele próprio construiu. Ora, a lei não permite aquele tipo de viatura na areia. Por isso, o senhor não pode usar o carrinho, tem de usar uns cestos para vender as bolas de Berlim.
Índice.
Ora bem, agora altura para o positivo e o negativo. Vamos começar pelo negativo, Begonha.
Pois para mim o negativo, ontem depois fazia vários meses que não combinava com umas amigas espanholas e combinamos ontem. E para mí un negativo, e acho estou a facer unha chamada de atensao tamén aos hoteleiros de Lisboa, é o preso do viño ao copo en Lisboa. Pareceme que é un escándalo auténtico. Tanto Olivier como eu somos de países de cultura de viño, eu falo da cultura de viño en España. Eu estive pasado fin de semana en Santiago de Compostela, saí con meu marido e uns amigos, o típico, o que é beber uns viños. Un viño albariño de unha calidade óptima, custa tipo 2,5 euros e te acompaña con varias tapas excelentes. ontem un copa o viño, iso, e saben perfectamente que Lisboa custa tipo 4, 5 euros ás veces e non acompañan con nada. Os sintónicos, por exemplo, están carísimos, están a preso, por exemplo, da Italia ou de outras cidades europeas. A mí me parece que así os hoteleiros non van ben, que se ten de mimar ao lisboeta e ao de fora.
Todos subscrevemos o teu negativo.
Por isso prefiro o garrafão. Cada tem a sua cultura. Cada a sua cultura. O negativo da semana, confesso que eu tenho cada vez mais dificuldades com os programas da manhã na televisão. O que eu acho surreal.
Por que não ouves a rádio? Mas,
exatamente. Estou
claro, a brincar, estou a brincar, desculpa. Continua.
No outro dia estava a tomar um pequeno almoço. E há muito tempo que eu não via, porque importa o canal. O que eu acho surreal neste programa são as transições dos temas, tipo a decapitação de um velho. Vão falar disto durante 10 minutos e logo a seguir a receita do bacalhau abraço. Tipo, é uma coisa, tipo, tu estás lá, tipo, mal disposta, eles estão a falar de crimes e não sei o quê. E de repente, bom dia, bem-vindo, hoje bacalhau abraço. Nossa, surreal!
Imagina. Vamos ao positivo, vergonha.
Pois para mim o positivo é precisamente que há zonas em Lisboa que estão a ficar muito xiras. Por exemplo, a zona de Martim Moniz. É unha zona que é incrível porque cando eu cheguei a Lisboa a 15 anos non se podía ir pelo comezo da Almirante Reis. E esta zona de Lisboa está a ficar tan bonita, eu recomendo a todos os que nos ouven. E a zona tamén da Mouraría, agora se pode ir e está super simpática. A zona tamén de Almirante Reis, todas esas escadas que fixeran. É dizer, que dentro de todo este boom turístico que temos, é verdade que há zonas da cidade que estão mesmo xiras e que antes não se podia. Melhorar.
Aliás, eu costumo frequentar um restaurante chinês clandestino aí nessa zona.
Mas isso me tens de dizer em privado, para poder ir.
Há lá tantos.
Mas isso para...
A última vez a minha mulher foi comprar copos e guardanapos. Mas come-se maravilhosamente.
Olivia. O positivo são 7 nomes. Que eu apontei numa cadeira esta manhã, são 7 nomes, porque vamos de férias este ano, agora, não é? É o primeiro ano do visto de fora, não é? O prazer de trabalhar todas as semanas com a Begonha, apesar de discordar muitas vezes dela. Queria agradecer a Vera Sacramento, a produtora, o Rui Glória, que faz a técnica, e depois 3 pessoas de animação, o Oscar Daniel, que chegou a trabalhar connosco, a Miriam. E trabalhou mais connosco, o simpático e com esta voz extraordinária. Paulinho, e por fim, agradecer o homem que está por trás deste projeto, não é? Ricardo.
Sim.
Conceição. E duas
Sim.
coisas, não é dizer às pessoas no ar, que o que é raro na vida são pessoas profissionais, bom, mas o que é raro é profissionalismo com a simpatia. E pessoas simpáticas também há, mas às vezes não são profissionais. E queria-te agradecer, Ricardo, mesmo,
Sim.
Por tudo, mesmo, do teu profissionalismo e da tua humanidade.
Concordo. Esta... Uma salva de palmas
não,
para
isto,
o Ricardo.
Não, isto não se faz, isto não se faz. Isto não se faz,
claro que se faz, porque é verdade o que diz Olivier,
porque,
concordo.
É porque isto obriga-me, quando acabar o programa, a ir dar um abraço ao Olivier, não é? E isso não é bom.
Só um pequeno apontamento, como o último programa do ano também, de férias, não é? Queria recordar aqui o meu número de telefone.
Não faças isso. Me deste um grande trabalho na semana passada.
Temos que ir muito rapidamente, em 30 segundos,
até a chamada do Porto.
Exatamente.
Alô, Estúdios de Gaia.
André Rodrigues, bom dia.
Estamos no ar. Estamos
Qual
no ar.
É a sua votação? Não.
Que notícias é que vamos ter em destaque à hora certa, André?
Mediadores imobiliários afastam o risco de uma bolha imobiliária generalizada, em causa os avisos do Banco de Portugal e do FMI, que nas últimas horas avisaram justamente para esse risco de sinais de desequilíbrios relevantes em algumas áreas. Vamos escutar a Associação dos Imobiliários às 11.
Muito bem, muito obrigado,
Até
André.
Já.
Até já. O Visto Fora, todas as sextas, a esta hora, entre as 10 e as 11, com o Olivier Bonamici, a Begonha Inigas, o Ricardo Conceição. Conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses, visto pelos olhos dos dois estrangeiros.
E agora vamos de férias. Foram 42 programas de nível elevadíssimo. Estão todos disponíveis em podcast. Pode aproveitar, estar esticado na areia, na toalha, descarregar os 42 programas e ouvir outra vez, que vai ver que não perde nada.
Se de facto alguém fizer isto, é o mesmo problema mental.
Boas férias a todos.
Boas férias.
O Visto de Fora vai regressar, ou não, como diz o outro, vamos andar por aí.
Renascença, a par com o mundo.